Com Jorge Coelho e Pacheco Pereira comigo aqui no estúdio da TV em Queluz e Lobo Xavier no estúdio do Porto. Esta é a Circulatura do Quadrado e na primeira emissão de 2020, na TV24 e na TSF, vamos recuperar um tema que motivou perguntas a Marcelo Rebelo de Sousa nos últimos dias, ou seja, a possível recandidatura a presidente, confiando que também haja tempo para uma questão levantada por Augusto Santos Silva e que remete para a qualidade de quem gera as empresas em Portugal. Antes do debate, Jorge Coelho quer dar-nos razões para que gostemos ainda mais de queijo.
É verdade, e tenho aqui um livro para vos oferecer, e aqui um guardado também para o António Lobo Xavier, que é, chama-se A Queijaria do Chefe, Guia de Queijos Portugueses, é um guia dos queijos DOP de todo o país, por um grande chefe da nova vaga, que é o chefe Diogo Rocha, e de fotografias de Mário Ambrosio, que, aliás, é chefe da Mesa de Lemos, que ganhou agora a primeira estrela Michelin no Distrito de Viseu, e isso é muito relevante. Tem fotografias extraordinárias, receitas extraordinárias, é algo que eu acho muito relevante e que, portanto, tenho o maior gosto em oferecer aos meus caros amigos.
E eu gosto em receber.
Com licença.
Bem, estou direito.
E, portanto, é a minha prenda de Natal para os meus caros amigos.
O doutor vai ter de esperar.
Não pode ser. Não pode ser só alimento para o espírito que o Pacheco Pereira traz.
Exatamente. Há aqui uma nota que vai para o António, porque o prefácio deste livro é de um grande amigo do António, Lobo Xavier, e um grande senhor da nossa gastronomia e não só, José Bento Santos. E aliás, tem um prefácio extraordinário no livro, que vale a pena lê-lo, porque isto está-se a transformar na maior obra dos últimos anos da área da gastronomia aqui no nosso país, no que diz respeito a esta área de intervenção. E é com todo o gosto que vos ofereço este livro.
Se o José Bento Santos aceitou fazer o prefácio, é porque o livro é seguramente bom.
Bom, é a primeira vez que eu vejo a capa de um livro alguém abraçado a queijos.
Está a ver.
E abraçado a várias coisas, mas a queijos, muito bem.
Sim, bom, e é tempo de passarmos à agenda prometida e à possível estratégia de recandidatura do Presidente da República. O debate vai começar daqui a 37 segundos.
Rondo e te rodeio, tão radiosa, não te rendas, nem te enredes. Rodopia, eterna flor do éter, na fina teia em que se tece, respiração ofegante, tua incessante dança.
Circulatura do Quadrado, começo por perguntar a Jorge Coelho o que pode impedir um presidente tão popular como Marcelo Rebelo de Sousa de anunciar já a recandidatura?
Bem, eu acho que para anunciar já, isso tem a ver com o timing que ele achará que é o mais conveniente. Eventualmente, no anunciar a candidatura, é que me parece já mais complicado que, com tudo o que tem acontecido, o professor Marcelo Rebelo de Sousa não apresenta a sua candidatura. Agora, nós temos que ver o enquadramento disto, o seguinte. Os presidentes da República, desde que há eleições em Portugal, têm sido eleitos por percentagens reeleitos, todos foram reeleitos, e com percentagens que andam na ordem dos 52%. O professor Cavaco Silva foi o que foi reeleito com menos votos, e os outros entre 53%, 54,5%, 55%.
Com exceção, Soares, exatamente.
Com exceção de Mário Soares, que foi eleito com 70,35% dos votos, ou seja, foi a grande diferença relativamente a esta matéria. E, portanto, se na última campanha eleitoral que levou o professor Marcelo Rebelo de Sousa à presidência, a questão que se colocava era se o professor Marcelo Rebelo de Sousa ganhava a primeira volta ou não ganhava a primeira volta, todas as pessoas achavam genericamente que ele ia ganhar as eleições. A questão que eu acho que se coloca aqui neste momento é que, ponto um, ele vai se candidatar, na minha opinião, e a minha opinião é que ele candidatar-se é bom para o país, por aquilo que tem feito durante estes anos, e que a questão que se coloca é se vai ou não ter mais votos que teve o Dr. Mário Soares nas eleições.
E é a questão que se coloca. E no seu entender, é o receio de não atingir esse número, ou próximo disso, que pode eventualmente impedir Marcelo Rebelo de Sousa de se recandidatar?
Não me parece, quer dizer, eu acho que se fosse isso, menorizava aquilo que é a dimensão que o professor Marcelo Rebelo de Sousa tem e aquilo que ele acha que são os objetivos do seu trabalho para aquilo que ele acha que o país deve ter. E, portanto, não pode ser uma questão ligada agora. Para quem conhece o professor Marcelo Rebelo de Sousa durante estes anos todos, isso é algo que estou convicto que é um desafio para ele. Quer dizer, porque, na verdade, Mário Soares deixou essa marca do ponto de vista quantitativo, o que não quer dizer que tenha sido melhor presidente, que o Dr. Jorge Sampaio, que o Jorge Ramalho antes, e estou a falar daqueles que, em quem eu votei com convicção e por quem tenho uma enorme estima, mas, como é óbvio, o professor Marcelo Rebelo de Sousa tem uma forma de estar na vida e uma forma de estar na vida política que eu acho que este tipo de coisas também são muito estimulantes para ele.
Já vários socialistas, incluindo o Jorge Coelho, já vários anunciaram que apoiariam a recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa. Isso significa que o PS não vai ter candidato apoiado oficialmente nestas eleições?
Pois, isso aí, eu sou um socialista de sempre, mas não estou no ativo, não faço parte
de
nenhum órgão do Partido Socialista. O Partido Socialista vai ter um congresso dentro de pouco tempo, onde isso irá ser abordado com certeza, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu acho que estas eleições presidenciais, e cada vez mais isso acontece, cada vez tem menos a ver com os partidos, quer dizer, porque, para já, os candidatos não são candidatos de partidos. Lembro-me bem, por exemplo, Jorge Sampaio, da forma completamente solitária com que se apresentou às eleições, sem sequer o Partido Socialista ter anunciado que o ia votar ou não. Havia pessoas do Partido Socialista, nas quais me incluo, que antes dessas eleições presidenciais emitia a minha opinião dentro do partido, fora do partido, do que é que eu achava que devia ser o apoio que o Partido Socialista devia dar nessas eleições, e era desde sempre a Jorge Sampaio. Mas o professor Marcelo Rebelo de Sousa desenvolveu uma estratégia nas últimas eleições, muito unipessoal, fez uma campanha completamente fora dos partidos. Aquilo que está a fazer durante a sua vida presidencial vai no mesmo sentido, e penso que é isso que vai acontecer. Agora,
continuo a fazer contas de cabeça, eu 70%. 70%. Se houver um candidato à esquerda, se o candidato do Chega capitalizar uma parte dos eleitores de direita que estariam, em princípio, disponíveis para apoiar Marcelo Rebelo de Sousa, não é um risco demasiado grande para a fasquia dos 70%?
Não sei. O que se diz que à esquerda poderá ser Francisco Louçã, o candidato que...
Já foi.
Já foi e poderá ser de novo nestas eleições. Não nos podemos esquecer que Marisa Matias já teve um excelente resultado nas últimas eleições presidenciais. Hoje, à direita, vai haver um candidato, André Ventura, que terá, tudo indica que irá ser candidato, que terá também, ao que indicam também os estudos de opinião, uma votação elevada.
Os mesmos estudos que indicam que há eleitores do PSD e do CDS decepcionados com Marcelo Rebelo de Sousa, porque esperavam que ele tivesse afrontado o governo do PS.
Eu tenho, por mim, que nestes anos todos, leio sempre os estudos feitos a seguir às eleições, de que em quem é que votaram as pessoas dos partidos. Ouça, isso aí, na verdade, quando são candidatos que são muito transversais na sociedade,
tudo votam pessoas, saem de lá pessoas para votar noutros, como vêm muitos das outras áreas políticas para votarem, como aconteceu no professor Marcelo Rebelo de Sousa. Nas últimas eleições teve uma votação, por exemplo, de pessoas provenientes do Partido Comunista Português verdadeiramente significativas, e isso é algo que é normal, porque são eleições presidenciais, não são eleições partidárias. Cada vez são menos. As pessoas votam individualmente, independentemente das pessoas serem de um partido ou de outro. Agora, só uma nota. Eu hoje vi, porque as televisões assim o indicaram, que na moção de estratégia, penso que é assim que se chama,
do Rui
o doutor Rui Rio não vem lá referido que o apoio à candidatura do professor Marcelo Rebelo de Sousa, com a ideia de que ele ainda não indicou se é candidato e, portanto, não pode estar a referir isso neste momento. Agora, não passa por a cabeça de ninguém, penso eu, se o professor Marcelo Rebelo de Sousa for candidato, com o PSD no apoio do professor Marcelo Rebelo de Sousa nas eleições. Agora, é uma candidatura que não tem que ser aprovada em nenhum partido, nem no partido dele. É uma candidatura unipessoal.
Pacheco Pereira, acha que pode passar pela cabeça de alguém no PSD não apoiar a candidatura Marcelo Rebelo de Sousa?
A cabeça do PSD tem muitas cabeças e, portanto, pode
pois,
passar.
Por isso é que eu pergunto.
Pode passar. A eleição presidencial...
Mas por um partido?
Pelas cabeças do partido.
Sim, pergunto, não era isso que estávamos a falar.
Que o PSD,
o partido não o apoia.
É tricéfalo, chamemos assim.
Certo.
Em três cabeças.
Tá.
O que
isto está em jogo a liderança.
Hã?
Isto está em jogo a liderança.
Isto está em jogo a liderança. O problema das próximas eleições presidenciais que a gente está a discutir, enfim, com certeza que não há mais nenhuma coisa para discutir, porque, de facto, é mais que óbvio que o Presidente da República não vai anunciar a recandidatura, porque isso lhe tira margem de manobra política. Fará certamente muito mais tarde. Portanto, é muito pouco natural que ele...
O que está certo.
O que está certo, é suposto. Só que há uma contradição grande nas próximas eleições. E os partidos estão, ou estão a ver e não querem falar dela, ou não estão a ver. Que é unanimismo mata a política. Uma candidatura unanimista à volta de Marcelo Rebelo de Sousa mata a política. Eu já assisti a um fenómeno desse tipo que foi com Mário Soares na segunda candidatura presidencial, em que o PSD apoiou Mário Soares. É por isso que ele teve os 70%. Só que qualquer pessoa que perceba a lógica do segundo mandato sabe que o segundo mandato é sempre muito diferente do primeiro. E, portanto, ele pode ter um grande unanimismo, porque a política morre, não é? Nesse unanimismo, e depois vai fazer um segundo mandato muito mais duro que o primeiro.
E aí a política ressuscita.
E aí a política ressuscita, mas coxa. Porque nestas coisas não devia haver unanimismos, nem devia haver depois despertar daquilo que é mais que evidente. E é mais que evidente que Marcelo Rebelo de Sousa vai fazer um segundo mandato muito diferente do primeiro. Quer dizer que ele não continua aí aos abraços e aos beijos e às selfies. Vai, isso vai até ao fim. Mas do ponto de vista político, e ele já de alguma maneira o pré-anunciou mais que uma vez, mesmo até nesta mensagem de Ano Novo, embora a gente ande aqui, parecemos escolásticos, fazemos frases escolásticas, a interpretar frases que das duas uma, ou são truísmos, ou se não são truísmos, são complicados. Por exemplo, ele diz que era um governo forte,
concretizador e dialogante.
Exatamente. Das duas uma, ou isso é um truísmo, toda a gente quer um governo forte, concretizador e dialogante, ou isso significa que o governo não é forte, é fraco, não é dialogante, é monotemático, só soube a si próprio, e não é concretizador. Se ele é isso que ele quer dizer, então é bom que alguém lhe responda sim ou não. Mais adiante, quando ele diz, aliás tem outras frases mais ou menos ambíguas, mas em todos os casos, das duas uma, ou a gente o toma à letra, e aquilo é um truísmo, é um lugar comum, é uma platitude, só para aumentar o número de expressões que designam a mesma coisa, ou ele na realidade está a dizer exatamente o contrário. Quando diz que deseja, está a avaliar o atual governo como não sendo nem dialogante, nem forte, nem concretizador, que é o que ele pensa. Eu não tenho dúvida nenhuma que Marcelo Rebelo de Sousa pensa isso do governo. Aliás, não é por acaso que ele é silencioso em relação às medalhinhas do governo, não é? O déficit zero, o superávit, ele não diz nada. Nem sequer à medalha, que no fundo vai significar fazer passar o orçamento na Assembleia.
Portanto, mas já deu sinais de que lhe agrada o superávit, por exemplo.
Está bem, quer dizer, está bem. Mas quando faz uma avaliação, supostamente, no princípio do ano, é suposto que se refira àquilo que ele próprio concorda, que ele próprio acha bem, mas que omite quanto ao Governo, porque acha que o Governo não é nem dialogante, nem concretizador, nem forte. Portanto, nós vivemos... Marcelo Rebelo de Sousa mata a política à volta, quer dizer, deixa-se de... Ou se interpreta as suas palavras, como eu digo, como os escolásticos, que vão ali procurar uma linhazinha e tal, e é um exercício em grande parte estéril, ou então, na realidade, parte-se do princípio que ele diz exatamente o contrário do que aquilo que ele diz, ou seja, que a interpretação das suas palavras é exatamente o contrário ao que ele diz. E este efeito de matar a política não tem nenhum sentido, não tem nenhum sentido. Quer dizer, as pessoas podem gostar pessoalmente do Presidente, podem gostar do estilo, podem gostar de alguns aspectos programáticos, mas quer dizer, não pode não deixar de haver uma discussão sobre o significado da sua candidatura. E ao não haver, porque muito provavelmente o PS vai fazer aquilo que o PSD fez em relação a Mário Soares, que é uma posição de fraqueza. A razão, porque, quer dizer, era tão difícil apresentar um candidato contra Mário Soares à segunda volta que não houve outro remédio, senão...
Aliás, o PSD apoiou expressamente.
Fui eu para lá.
O que está a admitir é que o PS apoia expressamente.
Eu sou convencido que o PS, com mais ou menos nuances, vai apoiar. Ou então, quer dizer, mas é suposto que haja um candidato forte à esquerda, que não é Loução também. Seja dito. E a direita vai ter um candidato muito à direita, que é o Ventura, que é um bom candidato presidencial, porque sendo uma candidatura uninominal, portanto, em que conta as qualidades, ele tem já um treino considerável do ponto de vista político, e ele vai dar voz ao populismo numa eleição que se presta muito ao discurso populista, como é a eleição presidencial.
E a dimensão da vitória, isto é, o fator que poderíamos chamar de 70%, pode influenciar a decisão de Marcelo?
Não, o que influencia... A decisão de Marcelo?
Sim.
Acho que não. Acho que ele...
Ele só fez cálculos noutras circunstâncias, recorda-se que até ser claro que António Guterres não era candidato presidencial, Marcelo Rebelo de Sousa não se chegou à frente.
Não, mas vá lá, mas, quer dizer, também não... até seria injusto, se quisermos, do ponto de vista histórico, que alguém tivesse mais votação que Mário Soares. Eu devo dizer que, do ponto de vista histórico, seria uma injustiça para Mário Soares. Mário Soares andou toda a vida a lutar politicamente. Salvo duas ou três exceções, esteve sempre do lado certo da história. Não foi um tipo que apareceu feito depois do 25 de Abril, nem com as ambiguidades, nem com as nuances que tem Marcelo Rebelo de Sousa. Teve que defrontar a ditadura antes do 25 de Abril, teve que defrontar o PREC e todo aquele tumulto. Depois, portanto, quer dizer, agora estamos a discutir se ele tem mais ou menos do que os 70%. Está bem, admito que agora, como na política de cenários que ele próprio implantou, e no jornalismo português, o jornalismo português é-lhe muito devedor, como não havia um modelo para o jornalismo português que viesse antes do 25 de Abril por causa da censura, havia o jornalismo partidário, portanto, isso era outra coisa. O modelo que foi implantado,
jornalismo político, quero
sim,
dizer.
Se me perguntar em que é que Marcelo Rebelo de Sousa fica na história, há coisas em que eu acho que ele já fica na história. E uma delas é ter criado um molde com todos os seus desvantagens e algumas vantagens, mas na maioria dos casos desvantagens, o molde cenarístico do jornalismo português que foi feito a partir do Expresso por Marcelo Rebelo de Sousa e que foi o padrão que ainda hoje alimenta estas relações todas. Que não sabem discutir política a não ser a partir de uma cenarização e ao mesmo tempo de uma escolástica de pequenas coisas e de pequenas frases. Normalmente, sem ninguém querer sair do rebanho, não é? Porque é aquele jornalismo do rebanho, não é? De alcateia, se quiser, em alguns casos não é de rebanho, é de alcateia, que é ninguém quer sair, ninguém se atreve a dizer algumas coisas. E, portanto, esse jornalismo, e um jornalismo baseado na especulação, nos cenários. Eu gostava que as pessoas fizessem um balanço do rigor dos cenários. À distância. À distância de 3 anos, 4 anos, 5 anos. Vão lá ver qual é o fundamento dos cenários. Em que é que eles se verificaram ou não verificaram. E veem ao mesmo tempo que é uma das grandes fragilidades do jornalismo português é esta maneira de defrontar a política.
António Lobo Xavier, a dimensão da previsível vitória de Marcelo Rebelo de Sousa pode ser um fator que justifica que há muitas perguntas feitas no fim de ano sobre se candidata, ele tenha, de alguma forma, suspendido a declaração dessa decisão.
Se a sua pergunta é se a decisão de Marcelo dependerá de um cálculo sobre as probabilidades de ter 60 ou 70, respondo que não. Acho que não tem que ver com isso. Se ele preferia ter um resultado histórico desse tipo, acho que qualquer candidato. Mas esses números não são determinantes para a sua decisão. Mas eu não desvalorizaria a incerteza sobre se ele se candidata ou não. Vamos lá ver, eu se tivesse que apostar, não é? Como apostam os comentadores, que é sem pôr mesmo dinheiro vivo, ou sem apostar a saúde dos familiares ou dos filhos, uma aposta, portanto, sem consequências, eu apostava que ele seria candidato. Mas é uma aposta baseada na minha própria vontade e no meu otimismo. Eu também aposto que as alterações climáticas não serão tão catastróficas. Admito que o progresso e o devir do mundo encontre soluções que agora não são previsíveis para esses males que nos atormentam. E, portanto, nesse sentido, eu apostaria que ele é candidato. Mas não tenho a certeza, pessoalmente, porque acho que as pessoas desvalorizam, não conhecem bem, ainda bem, não têm nada que conhecer, mas não conhecem bem os problemas de saúde e a intervenção nessa área da saúde que o professor Marcelo Rebelo Sousa teve recentemente. Quem conhece esse tipo de doenças e as consequências desse tipo de doenças e os efeitos que elas têm sobre a perspectiva do futuro das pessoas que são acometidas por elas, sabe bem que as pessoas têm um dilema grande sobre se têm uma vida sossegada e dedicada aos seus interesses mais pessoais ou mais familiares, ou se têm uma vida nesta cadência de trote que tem um Presidente da República com as características de Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, eu não desvalorizaria esse ponto. Mas admitamos então que ele é candidato, embora, repito, eu não tenha completa certeza e percebo os dilemas relacionados com a saúde que ele tem. Eu acho que há em Portugal, neste momento, na política portuguesa, duas figuras que têm realmente uma estratégia e que têm razões para a ter e têm legitimidade para a ter. Essas pessoas são Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa. Em grande medida, o sucesso de um ou da estratégia de um é contrário aos interesses do sucesso do outro. Isto é, um António Costa superpoderoso que anula a esquerda, ocupa todo o centro e assiste à desvalorização da direita e com ambições até de controlar a própria eleição presidencial, é contrário aos interesses de Marcelo Rebelo de Sousa, que foi eleito independentemente dos partidos, talvez a eleição mais separada dos partidos de Presidente da República que houve, e que gostará de manter essa distância ou essa separação relativamente aos partidos. Quanto mais o PS de António Costa e António Costa for dominador da cena política, menos isso, do ponto de vista estratégico e lógico, eu estou a falar só de lógica, menos isso será interessante para o professor Marcelo Rebelo de Sousa.
E quanto mais Marcelo Rebelo de Sousa for forte e impositivo, António?
O quê?
Agora, ao contrário. E quanto mais forte for Marcelo Rebelo de Sousa, mais impositivo, mais ocupante do território?
Não, ao contrário, a mesma coisa. Quanto mais forte for Marcelo Rebelo de Sousa, menor será o poder de António Costa. Marcelo Rebelo de Sousa, no primeiro mandato, serviu sobretudo para impedir um grande crescimento do poder da esquerda, ou pelo menos contrabalançar. Num segundo mandato em que o PS não tem maioria absoluta e em que a direita está em fase de reestruturação, para ser suave, o PSD e o CDS estão em fase de reestruturação, ele serve sobretudo para equilibrar o sistema de modo a que não haja grandes convulsões enquanto o sistema não estiver forte por ele próprio. neste momento o sistema político não está forte.
O sistema ou a direita?
O António Costa ocupou o centro, anulando um pouco a esquerda e ocupando boa parte da direita, porque a direita em grande medida está ausente, por vicissitudes várias que conhecemos. Mas o Carlos
António,
ia dizer o quê?
Estou a perguntar, António, se o que Marcelo Rebelo de Sousa quer é o reforço do sistema ou o reforço da direita?
Não, o reforço da direita faz parte do reforço do sistema. A anulação do PSD e do CDS, imagina, a degradação progressiva, se não encontrarem um rumo, se não encontrarem uma estabilidade e uma capacidade de crescimento, o país fica um pouco mexicano, porque fica, como aconteceu noutros sistemas políticos, desaparece uma parte da esquerda, desaparece uma parte da direita e essa parte da direita é ocupada por personagens, digamos assim, revistas, para dizer o menos. Isso não lhe interessa. Eu acho que ele hoje, Marcelo Rebelo de Sousa, representa esse centro-direita apenas porque não há outro centro-direita, porque o PSD não está capaz de o fazer e o CDS também não. E, portanto, há pessoas, eu tenho visto análises que dizem Marcelo Rebelo de Sousa gostaria de ter o apoio do PS. Eu acho que o PS não tem nada para dar a Marcelo Rebelo de Sousa. O PS tem 35% de votos, não mostra capacidade de endosso relativamente a esses votos. Há circunstâncias que realmente dão um grande poder e que é preciso reconhecer-lhe essa credibilidade ao Primeiro-Ministro neste momento, mas capacidade de endosso não tem. Porquê é que Marcelo Rebelo de Sousa, que foi eleito com 60% dos votos, iria precisar de um apoio do PS? Não precisa, isso só diminui. No momento em que Marcelo Rebelo de Sousa tiver um apoio claro do PS, ou até se quiser negociado, à direita imediatamente perderá uma boa parte dos seus apoiantes e, o que é mais relevante, aparecerão outros candidatos
que
o podem
já
defrontar.
Fez. Marcelo Rebelo de Sousa, ele merece ganhar numa recandidatura com mais de 70% dos votos?
O Carlos está a perguntar à pessoa errada. Quer dizer, eu acho que...
Depois de ouvir o Pacheco Pereira, suscitou-me essa curiosidade.
Eu acho que... Eu não sei se é 70, eu acho que essa conta não é muito importante para mim. Eu acho que, para mim, para o modo como eu vejo Portugal, mas enfim, eu tenho os meus preconceitos de lado. As pessoas sabem de que lado eu sou. Do meu ponto de vista, a recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa é mais importante hoje do que era há 4 ou 5 anos atrás, porque eu vejo movimentações no sistema político que me causam mais angústia do que aquela angústia que eu tinha quando via Geringonça tomar o poder. Essas angústias que eu tenho decorrem do facto, isto vai parecer um pouco irónico, mas não é, de ver a esquerda anulada, não é? O PCP em declínio e o Bloco, eu admito, também em declínio e sem capacidade de manobra, e ver o centro moderado ou o centro-direita moderado também com grandes dificuldades. Se não houver um presidente que represente aqui o equilíbrio do sistema, nós temos aqui uma situação que eu acho que é desequilibrada. Eu acho que, do ponto de vista político, é mais importante a candidatura de Marcelo hoje do que a candidatura de Marcelo nas anteriores eleições. E
vamos
é por
ouvir
isso que
Jorge Coelho.
Tenho essa.
Jorge Coelho, o PS não tem que possa dar a Marcelo Rebelo de Sousa?
Enquanto partido... Não vou repetir aquilo que disse aqui há pouco. Isto vão ser eleições, como já foram as últimas, que são de pessoas, não são os partidos que indicam os candidatos a Presidente da República. Já foi assim na...
A minha pergunta é no sentido daquilo que dizia
Sim,
António Lopes.
Sim, mas eu contesto isso porque essa forma de pensar as presidenciais já não existe há vários anos. Quer dizer, na prática, o que tem acontecido é muito diferente. Já com Jorge Sampaio, ele decidiu candidatar-se por si próprio. Não foi o Partido Socialista
Socialista que o escolheu, a priori, para ser o candidato do Partido Socialista. Depois apoiou-o, mas ele apresentou-se, independentemente de ir ter o apoio ou não ter o apoio. E a seguir a isso, as candidaturas que houve, nomeadamente do professor Marcelo Rebelo de Sousa, foi na mesma. Ele não teve à espera de nenhum partido dizer que o ia apoiar, nomeadamente o seu. Portanto, são candidaturas unipessoais, são candidaturas de decisão independente. Mas há uma coisa que o Partido Socialista, como partido, não. Tem muitos eleitores, tem uns milhões de eleitores, que, por estudos de opinião que têm vindo a ser conhecidos, a esmagadora maioria dos eleitores do Partido Socialista são a base central do eleitorado que apoia o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Neste momento, esta é que é a realidade. Como o peso, digamos, percentual de apoiantes do professor Marcelo Rebelo de Sousa são retirados do eleitorado do PS. E porquê? Porque eu acho que as sociedades, seja em Portugal, seja noutros países, exigem hoje terem estabilidade, terem equilíbrio, sentirem-se que as instituições à sua volta que funcionam com normalidade. E o que aconteceu nestes últimos 4 anos com o professor Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República e com um governo liderado por António Costa e com o apoio, digamos, do PCP e do Bloco de Esquerda e do PEV, a geringonça, houve equilíbrio, houve estabilidade no país, houve aquilo que os cidadãos gostam, na generalidade dos casos, que os sítios onde vivem e trabalham tenham. E, portanto, isso foi uma realidade. E, como tal, aquilo que aqui foi dito, nem não concordo com tudo, porque aquilo que, relativamente à maneira como aqui foi dito, que quanto maior é o peso de Marcelo Rebelo de Sousa, é o pior para António Costa, e o contrário, a mesma coisa, estou em desacordo total com isso, e a prática do que aconteceu nos últimos 4 anos demonstra o contrário. O professor Marcelo Rebelo de Sousa encontrou aqui um modelo de ser Presidente da República que foi totalmente compatível com um Primeiro-Ministro com força, com um Primeiro-Ministro com capacidade de liderança e de ter, digamos, sido possível haver aqui algo em Portugal que nunca tinha havido, que era um governo à esquerda, com um presidente proveniente de uma área política de centro-direita e que funcionou sem qualquer tipo de problemas aqui no país, ao contrário do que poderia ser indicado. E esta estabilidade, este equilíbrio é muito importante no país. Nada me indica, nomeadamente por estas intervenções que houve no fim do ano, quer do Primeiro-Ministro, quer do Presidente da República, que haja qualquer incompatibilidade. As bandeiras centrais que o Presidente da República fez, disse no seu discurso, são iguais às do Governo. Esta é que é a realidade. Não há aqui incompatibilidade nenhuma. Agora, há aqui uma coisa. Eu acho que, do ponto de vista da governabilidade do país, que quer o Partido Socialista, que ganhou as eleições e que está a discutir um método de aprovação do primeiro orçamento, de um conjunto de orçamentos de uma legislatura, tem que se adaptar e ajustar ao facto de não ter tido maioria absoluta. E isso o Presidente também disse na sua intervenção e disse bem, é o que vai ser feito nas reuniões que vai haver amanhã novamente com a líder do Bloco e o líder do PCP. É um ajustamento que está a haver e está a correr bem e vai continuar a correr bem.
Os interesses são incompatíveis entre o Presidente da República e os do Primeiro-Ministro?
No sentido em que o Lopes Xavier referiu, não direi que são incompatíveis, mas são contraditórios. Ou seja, aquilo que reforça o Presidente, de um modo geral, enfraquece o Primeiro-Ministro. O pior que podia ter acontecido nas últimas eleições ao Presidente da República era ter havido uma maioria absoluta do PS. Isso, para mim, é evidente. Chama a atenção, aliás, o Lopes Xavier também levantou uma questão.
Está tudo bem.
De acordo.
Você está a dizer.
Ah, tudo bem, não está nada bem.
Então, pode ser que está a dizer que não houve.
Não houve. É bom do ponto de vista do Presidente da República, é mau do ponto de vista do Governo e do PS.
E do país.
Ah, isso é outro. Isso chega-se lá de outra maneira e não para esta discussão. Só aqui uma observação. Eu fui uma das pessoas que representou o PSD na candidatura de Mário Soares na segunda recandidatura. E para mim era mais que óbvio.
Já o tinha apoiado quando o PSD.
Já o tinha apoiado na primeira volta. Para mim era mais que óbvio que Mário Soares se sentia-se incomodado com o apoio do PSD, como admito que Marcelo Rebelo de Sousa se possa sentir incomodado com o acordo do PS.
Não para.
Ele quer os votos. Mas o acordo partidário é uma coisa que ele fará sempre o possível por pôr à margem. Isso não tenho dúvida nenhuma, como Mário Soares andou a fazer durante grande parte da campanha. Ora, do ponto de vista formal, queria os votinhos, mas não queria a placa, não é? Agora, o que é que acontece? É óbvio que este governo é mais fraco que o anterior. Uma das razões porque a presidência de Marcelo Rebelo de Sousa funcionou bem foi porque o governo era estável e a solução da geringonça era estável. Não é apenas mérito do presidente, é mérito também da governação. Aliás, não é a primeira vez que eu digo isso aqui. O sucesso dos abraços, beijinhos, dos afetos, das selfies, foi também ajudado pela circunstância de haver uma relativa estabilidade governativa e alguma força que vinha dessa estabilidade. Porque exatamente pelo efeito do ponto sem retorno, que era a geringonça. Neste momento isso não existe. Eu digo isto desde o primeiro dia das eleições, este governo é mais fraco.
Mas houve algum retrocesso político, de alguma política do governo?
É muito simples.
Que não esteja igual ao que estava antes?
Muita coisa.
Então?
Para começar, o governo vai ter que, das duas uma, ou não faz nada, o que já há sinais em muitas matérias, o governo, por isso simplesmente, não vai fazer reformas, com isso nenhuma, vai evitar tudo aquilo, garanto-lhe, por exemplo, não faz nenhuma reforma na habitação, garanto-lhe, por exemplo, não faz nenhuma reforma de fundo das leis de trabalho, garanto-lhe, por exemplo, que há várias matérias sobre as quais o governo nem ousa fazer, por causa do problema do PC, porque há coisas que o PC e o Bloco de Esquerda em nenhuma circunstância podem
portanto,
aprovar.
Portanto, posso arriscar? Governo forte, governo concretizador?
Pode arriscar, claro que pode. Pode arriscar.
É o que estou a fazer.
O governo é mais fraco, o governo é menos concretizador. Dialogante, coitado, não tem outra obrigação senão andar a dialogar. E talvez a expressão não seja a melhor, porque o governo vai ter que falar com toda a gente. Portanto, um governo mais fraco é um Presidente da República mais forte. Um Presidente da República mais forte, conhecendo também a personagem do Presidente, é um Presidente da República mais interventivo. Ele já deu sinais, porque o Presidente da República, do meu ponto de vista, que eu sempre defendi nas candidaturas de Mário Soares, a obrigação é, em grande parte, institucional. O Presidente da República tem como principal obrigação fazer funcionar o sistema político e exercer os poderes presidenciais. Tudo que interfira diretamente na condução do governo é mau. Foi mau com o Mário Soares e é mau com o Marcelo. E Marcelo vai fazê-lo. Já está a fazê-lo. Quando diz que o orçamento devia ser votado por esta maioria e não por outra, quando na lei da saúde também disse que devia ser esta maioria e não outra, ele não tem que se pronunciar sobre essa matéria. Mas ele vai se pronunciar. E quanto mais fraco for o governo, mais ele se vai pronunciar e, portanto, vai ser um fator de perturbação e não um fator de equilíbrio.
António Lobo Xavier quer responder a Jorge Coelho, que contestou a sua tese sobre as fraquezas e forças correlativas do Primeiro-Ministro e do Presidente?
Eu estou tranquilo com a contestação do Jorge Coelho, é uma matéria de opinião. Em Portugal existe o hábito dos... O santo graal de um Primeiro-Ministro ou de um político é haver uma conjugação maioria parlamentar, governo e presidente. Não é? É um velho mito, uma pedra filosofal que perseguem, às vezes só no espírito, não têm coragem de verbalizar, que os políticos com êxito em Portugal. E, portanto, acho natural que António Costa, que já vamos ver aquilo que o Pacheco Pereira diz, e eu concordo, já vamos ver o que é um governo fraco. Eu acho natural que António Costa, que tem nesta circunstância um governo forte de um certo ponto de vista, no sentido de que não corre um risco parlamentar imediato, no curto prazo, e no sentido de que, portanto, tem força e tem a direita, tem os opositores enfraquecidos. Portanto, neste momento tem circunstâncias de força. E, portanto, o que lhe falta... não tendo a maioria absoluta, mas tendo um suporte parlamentar, como eu acho que não vai haver no curto prazo problemas nesse domínio, o que lhe falta seria controlar a presidência. E essa aspiração ele pode ter, eu acho que é legítima. Eu acho que eu se fosse do PS, aquilo que eu mais gostaria, e não acho que seja pecado nenhum, nem vergonha, seria ter um acordo com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa para as próximas eleições. Não acho que isso seja mal nenhum e não acho que seja um objetivo disparatado.
Mas António Costa não vai ter esse acordo.
Eu acho que não vai ter, ou pelo menos Marcelo Rebelo de Sousa nessa altura perderá um apoiante. Será uma coisa pouco importante, mas à escala seria com certeza significativo, porque não há razão nenhuma para ser necessário um acordo com o PS. O próprio Jorge Coelho disse, e tem razão, que os estudos de opinião indicam que muitos eleitores do PS votariam em Marcelo Rebelo de Sousa independentemente do que dissesse a governação do partido. E, portanto, há um outro ponto de vista em que o governo é fraco. Não tem realmente capacidade para fazer transformações, porque a sua estabilidade, que ele vai conseguir, e vai conseguir de forma duradoura, depende, sobretudo, de não agitar as águas. E, num certo sentido, ou durante um certo tempo, o Presidente da República, que gosta da estabilidade, também gosta dessa solução, porque eu também acho que aqui não há pecado nenhum nem estranheza. Os Presidentes da República, desde, por exemplo, estou-me a lembrar sobretudo de Jorge Sampaio, mas não só Jorge Sampaio, quando olhavam para a situação política e não gostavam dela e achavam que havia necessidades de mudança, nunca quiseram usar os instrumentos da mudança sem ter a certeza de que havia alternativas.
Tem de concluir, portanto, António Lopes Xavier.
Acho que neste momento não há alternativas e, obviamente, Marcelo Rebelo de Sousa, quando diz não quer acordo partidário, que o PS se entenda com a esquerda, é porque ele sabe que não convém ao país neste momento instabilidade, nem existe neste momento alternativa relativamente ao que está. Eu acho isso natural e compreensível. Concura. E eu diria até, deixe-me só concluir dizendo isto. Eu, por exemplo, no meu partido, que está em reestruturação e tem congresso, para mim isso é uma questão crucial e uma linha vermelha. Timidezes ou tibiezas em matéria de não perceber isto que eu estou a dizer. Eu não estou a dizer que eu sou oráculo, nem que tenho razão e que tudo o que eu digo está certo. Não é isso. Não concordar comigo sem me convencer, para mim há uma linha vermelha. Tibiezas ou admitir apoiar outro candidato é um serviço que se faz a outros partidos da área da direita e para mim será determinante nas minhas escolhas. Quer escolhas no próprio CDS, quer escolhas do meu próprio caminho, que eu também tenho, também sei andar sozinho.
Vamos ocupar os últimos 10 minutos do programa com a polémica que Santos Silva levantou. Pergunta para Chico Pereira, se há ou não um déficit de qualidade na gestão das empresas portuguesas.
Bom, a gente tem que separar duas coisas. Uma é o facto de ser um ministro e aquele ministro a fazer essa declaração. Isso suscitou uma tempestade. Num certo ponto de vista compreensível, embora eu não seja contra que qualquer ministro discuta política, mas depois tem que sustentar aquilo que diz. Mas, enfim, era mais suposto que fosse o ministro da Economia a fazer aquele tipo de declarações, só que ele nunca as faria. Atenção.
E este fê-las porque?
Este fê-las porque provavelmente foi imprudente, mas porque acha que aquilo é um problema real e não tem a ligação que tem o Ministro da Economia aos setores económicos e aos interesses económicos, e, portanto, tem mais liberdade para falar.
Quanto à questão de fundo?
Quanto à questão de fundo, é verdade, ponto. O que é que mais é que quer que eu diga? Todos os estudos mostram que há problemas de competitividade, que há problemas de qualidade da gestão. O que se passa em Portugal é que quando se escuta os problemas das empresas, são só os pobres trabalhadores que levam pancada, não é? E isso é que é o hábito normal, que é a baixa qualificação da mão de obra, o que é verdade, é os sindicatos, é as greves, é os maus hábitos de trabalho, é a preguiça coletiva que os trabalhadores tendem a ter ao olhar dos patrões, e isso é que é o costume. Mas, na realidade, Quando se analisa os problemas de produtividade e competitividade da economia portuguesa, há um fator importante que é a qualidade da gestão e a qualidade dos empresários. Não estou a dizer que não haja exceções, claro que há exceções, mas, de um modo geral, o nosso tecido económico e social é frágil, é muito débil e portanto, é um fator que tem que ser tido em conta na análise de porque é que a gente não arranca economicamente.
Se é assim tão evidente essa realidade,
isso é começar pelos patrões.
Porquê?
Os patrões têm mais consciência.
Porquê a contestação, precisamente, dos patrões?
Porque são um sindicato. Comportam-se como um sindicato. Quando há estes casos, a gente pensa que os sindicatos só estão dos lados dos trabalhadores. Não, é o prestígio da classe.
Jorge Coelho, há ou não o tal déficit de qualidade na gestão das empresas portuguesas?
Bem, em primeiro lugar, o ministro Santos Silva já teve a oportunidade de esclarecer o enquadramento daquilo que disse e dele próprio se penalizar pela interpretação que houve relativamente à forma como se expressou.
Mas havia outra interpretação.
Jorge Coelho, deixa-me só dizer uma coisa. O pior que há na vida política de hoje são os pedidos de desculpas. E as tentativas de remendar aqui.
Vamos ao que importa. O ministro Santos Silva estava a falar num evento que sobre pessoas que fora do país estão a aumentar o seu nível de qualificação, com doutoramentos e outro tipo de atividades, e no fundo o que estava ali a transmitir é que Portugal, as empresas portuguesas, precisam de pessoas com níveis mais altos de qualificação para poderem aumentar a sua competitividade. E isso é uma realidade. As associações empresariais são as primeiras a dizer isso. Não vamos agora entrar que as associações empresariais e os empresários não têm noção que as suas empresas precisam cada vez mais de ter pessoas mais qualificadas, pessoas aí que a área da inovação é fundamental para o desenvolvimento.
Mas quando as coisas correm mal, a culpa é dos trabalhadores.
Não, isso é na sua cabeça. Para si, um empresário, em primeiro lugar, é um ladrão. Começa logo por aí. Não, é a sua maneira de encarar o mundo empresarial. Não, é verdade. É o que você sistematicamente diz aqui no programa.
Não,
e, portanto, os empresários têm as suas dificuldades, sabem que necessitam de quadros para melhorar a atividade da sua empresa, mas não tenha dúvida de uma coisa. Portugal tem mais de... São 97% das empresas portuguesas são PMEs. As PMEs têm enormes dificuldades, não é de ter esses quadros doutorados, é de ter os quadros mínimos que deem capacidade a essas empresas de poderem evoluir. E se em Portugal, do meu ponto de vista, é a minha opinião, há heróis no nosso país, nestes anos todos de crise, têm sido os trabalhadores, que também têm problemas gravíssimos de falta de investimento na sua qualificação para não só terem maior capacidade de competitividade, de gerarem competitividade para as empresas, mas para eles próprios poderem ter salários melhores, porque em Portugal são pagos salários baixíssimos relativamente àquilo que um país normal necessita de ter os seus trabalhadores a fazê-lo, como a classe empresarial, porque se tivesse também essa qualificação ao seu nível da gestão, não interessa ser o próprio dono muitas vezes. São as pessoas que trabalham, poderiam ter outro tipo de qualidade, outro tipo de resultados nas suas empresas. Portanto, Jorge, os trabalhadores são heróis como têm sido os empresários. Os empresários têm toda a razão de poderem dizer que não gostam de se sentir afetados quando lhes estão a chamar algo que não era isso, que o ministro não veio pedir desculpa. Desculpa das interpretações que foram feitas e fez bem em fazê-lo. Fez bem porque não era justo.
Para comentar, o ministro disse que se pode esperar sentado textual, que o atual tecido empresarial português seja, e este é o início de uma citação, capaz, o tecido empresarial português, por si só, de perceber a vantagem em trazer inovação para o seu seio e a vantagem em contratar pós-graduados e doutorados.
Não estou de acordo.
Que outra interpretação?
Não estou de acordo. Conheço suficientemente bem o tecido empresarial português, as associações empresariais, para saber que neste momento é um desafio brutal dessas associações empresariais, dos seus dirigentes, a todos os níveis, de isso que o ministro diz e que tem razão, estão a fazer para que isso seja uma realidade, na minha opinião. É por isso que está a haver um desenvolvimento enorme na área da investigação, na área da inovação, porque se não houvesse depois capacidade para integrar estas pessoas no mundo empresarial, não estava a haver o aumento que está a haver. Portanto, o ministro, ele próprio, já esclareceu isso também, do que é que queria dizer com essa frase que aí está. Se quisesse dizer especificamente, desenquadradamente, como você acabou de o fazer, eu diria, como estou a dizer, que não estou de acordo com isso que é dito. Mas não foi esse o enquadramento que ele fez, como já explicou.
António Lobo Xavier, há ou não um déficit de qualidade na gestão?
Há dois temas. Um é a realidade e realmente o que dizem esses estudos que o Pacheco Pereira refere. O Pacheco Pereira diz, toda a gente sabe que não há gestão. Lembrou-me uma música do Miguel Araújo que é, toda a gente sabe que os homens são feios. Esses, não há, toda a gente sabe que não há gestão, não. Não olhe para o teto, Zé Pacheco Pereira.
Não, estou a olhar para estudos... si, porque eu vejo ali em cima.
Os estudos não dizem isso.
Mas também posso olhar para o teto.
Isso.
O teto é aqui.
Sabe, os estudos não dizem exatamente isso. Mas há dois planos nesta intervenção. A primeira é o plano político, não é? O plano político é este. Um ministro encarregado de, em parte das suas, uma parte das suas funções é apresentar o país no exterior e fazer diplomacia económica e que é responsável pelo ICEP, mesmo entusiasmando-se com a sua sociologia de impressões perante uma plateia de doutorados desempregados, não pode dizer uma frase com aqueles contornos literais, com aqueles traços literais, que a gestão em das empresas em Portugal é fraquíssima. Porque como é que se mede a gestão? Não pode porque não lhe fica bem, não pode porque o seu colega, ministro da Economia, é isto que os jornais se esquecem, as televisões. Nós andamos nesta onda de Santos Silva e das suas declarações, esquecendo que o Conselho Económico e Social, e depois teve presente o Ministro da Economia, fez justamente, a meio deste ano que passou, um encontro sobre as debilidades da gestão das empresas portuguesas e sobre o modo como isso é importante para a evolução da economia portuguesa, e o modo de resolver isso sem tabus e sem preconceitos ideológicos e sem pôr o problema contra os trabalhadores ou um problema de empresas contra trabalhadores. Portanto, o ministro esteve mal e eu acho que fez bem em pedir desculpa. Não sei se sinceramente ou não, mas acho que fez bem porque não lhe ficava bem. Do ponto de vista do conteúdo, eu estou bastante de acordo com algumas coisas. Sim, aquilo que os... Primeiro, os estudos sobre a qualidade da gestão, o que é? Não é nada de estatístico, nem há gráficos de barras, nem ciência sobre essa matéria. Há o produto de inquéritos de opinião sobre, e não são muitos, sobre alguns temas concretos que são organização da informação e utilização sistematizada e organizada da informação pelas empresas. É o controle da gestão e a gestão dos recursos humanos, incluindo técnicas de recrutamento e sistemas de incentivos.
Temos de fechar.
E ao perguntar isso aos empresários portugueses, é evidente, onde há 450 mil empresas, e sendo que 90% ou quase 90% são pequenas e médias empresas, é evidente que há deficiências de conhecimento, de tecnologia, que estão ligadas ao próprio facto do PIB português ser baixo, à deficiente formação de empresas de controle familiar, à própria natureza de certos tipos de controle familiar. Eu gostava de discutíssemos isto com mais detalhe.
Tenho mesmo de terminar esta circulatura do quadrado.
Sim, existe
aqui na TVI 24 e na TSF. Para a semana, na quarta-feira, Jorge Coelho, quarta-feira, sim. Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira voltam a juntar-se nesta mesa. Votos de bom ano.